Boa tarde, queridos. Vim aqui para apresentar a vocês. Eu sou Camila Brito. Vou apresentar agora o Barco Hacker, que é um projeto feito por pessoas e para pessoas lá na Amazônia. Então, agradeço ao convite de estar aqui. É um desafio também para o projeto da gente começar essa aventura por todo o Brasil. E agora eu vou falar um pouquinho dele para vocês, né? Por que Barco Hacker? Surgiu um grande desafio que nós temos na Amazônia, que é com relação à logística. A gente não consegue chegar em alguns locais, a gente não consegue chegar de carro, então decidimos fazer essa aventura que se chama Barco Hacker. O que é? Na verdade, ele é um ambiente, um espaço aberto, qualquer pessoa pode participar, que possibilita o intercâmbio de informações entre os profissionais de várias áreas e as comunidades ribeirinhas, né? Comunidades das ilhas, pessoas de várias nacionalidades que querem participar do barco, acabam indo nele como um propósito de trocar e compartilhar informações. Aqui são algumas fotos que ilustram o que é o barco, de fato, né? Algumas ações que nós já fizemos nas ilhas, workshop de dados abertos, já fizemos palestra open data, já fizemos palestra dentro do barco, já descemos também nas comunidades. Essa comunidade aqui, da foto da esquerda, net. E aí você fica com aquele impacto. E agora? Cabe ao Barco Hacker produzir conteúdo e fazer dinâmicas bem legais. E aí fizemos uma parceria com a EBC, e a EBC nessa viagem levou toda a equipe, e nós conseguimos produzir nessa ilha vários materiais. Isso aqui foi uma das gravações de rádio que nós fizemos entre os integrantes do barco e a própria comunidade. Então, muitos também não tinham experiência, nunca fizeram programa de rádio, nunca fizeram um podcast, ou não tinham tanto acesso assim à internet. E aí, o nosso grande desafio nessa viagem foi realmente produzir um material que pudesse levar informação da ilha, sobre a ilha, produzir em conjunto e colaborativamente com eles. Essa foto aqui de cima é uma das primeiras viagens que nós fizemos, que foi um workshop de dados abertos. E aí foi toda a comunidade, uma parte da comunidade também para o barco. E aí nós pensamos em várias soluções tecnológicas, equipamentos que nós podíamos levar para um barco. Afinal de contas, é diferente vocês estarem aqui sentados com o notebook conectado à internet e você levar isso para um barco, né? Então, alguns equipamentos a gente levou de teste, já perdeu, alguns cabos molharam, enfim, foram vários testes feitos até a gente chegar ao desafio, o resultado final, que seria o projeto. Por que um barco? Aqui ilustra exatamente como são as cidades, na verdade, na região norte, tanto o Pará quanto Manaus, Belém, enfim. As nossas ilhas são assim. Aqui é o Ver o Peso, é um dos cartões postais da cidade. E tudo chega em Belém através de barcos, né? Então, o nosso grande desafio aqui foi justamente ter um barco e usar ele com outros objetivos, que não fosse apenas esse de levar itens, levar frutas ou açaí, peixe para a cidade, né? O desafio foi criar um barco diferente, um barco inovador, um barco que todo mundo sente vontade de ir no barco, para ganhar experiência, para trocar informações, conhecimento, várias coisas nesse sentido. Qual o diferencial do nosso barco? Eu listei alguns aqui, mas é claro que cada um que viaja ter uma opinião diferente, ter uma vivência nova nele, né? Mas o diferente dele é facilitar a locomoção entre as ilhas que são fora da rota turística. Ou seja, eu não vou seguir uma rota que já tem vários barcos ali que sempre vão para a cidade, para Belém, e fazem aquela mesma rota. O barco hacker, como o próprio nome diz, ele é hacker. Ele vai por uns locais, algumas ilhas, alguns igarapés, que nunca foram visitados, alguns que nem dá para a gente entrar, mas a gente entra mesmo assim, porque o hacker faz isso, né? Possibilitar rotas alternativas, a iniciativa de integração entre as pessoas, ou seja, as pessoas que vão no barco não se conhecem, elas não juntam grupos assim, ah, vamos para o barco. Não, elas se inscrevem online numa lista que a gente faz das viagens, a gente vende... É, não é vender, mas a gente divide os custos das viagens, né? E as pessoas se conhecem dentro do barco. Então a gente vai criando várias interações entre elas. O intercâmbio cultural, tecnológico, inclusão digital, as dinâmicas interpessoais que a gente faz. Ou seja, o meu grande desafio como coordenadora desse projeto é levar um barco com 20, 30 pessoas e descer numa ilha, mas descer numa ilha em que todas as pessoas se conhecem, pelo menos dentro do barco. Todo mundo tem que saber o nome do outro, ou tem que saber que tem alguma afinidade com alguém, independente da área que ele atua. Então, é um desafio para quem está nos bastidores. Você vê muito... Eu vejo muitos comentários, elogios sobre o barco. Ah, é legal, é bacana, poder fazer isso, aquilo. Claro, tem N coisas que a gente pode fazer. Mas você tem que parar também para pensar e olhar um pouquinho os bastidores, a produção, a coordenação do que é um projeto desse, né? A dimensão e também a responsabilidade que um projeto desse tem. Imagina acontecer alguma coisa no barco, é uma responsabilidade muito grande. São equipamentos caros que vão no barco, então a gente não consegue, todos os riscos têm que ser previstos, né, nessas viagens. Então tem muito que se fazer, claro, sempre tem, né? Qualquer projeto que começa com uma ideia pequena e cresce, você vai, ao longo do tempo você vai percebendo que tem muita coisa para se fazer. Alguns dados das nossas viagens, isso que é interessante. Nós já passamos por 7 ilhas que não estão na rota turística, 5 escolas públicas visitadas, em torno de 153 pessoas já viajaram no barco, 12 áreas... para identificar quem é a equipe do barco. Então, a pessoa às vezes chega no porto, ah, e aí, cadê o barco hacker? Então, a gente começou a criar várias coisas assim para identificar. E o CAP é uma das identificações, né? Acontece o que acontecer, vai ter lá alguém com cara de nerd, com capzinho esperando você para entrar no barco. Com mochila de equipamento, né? Porque geralmente as pessoas vão para passear nos barcos. E vai todo mundo bem equipado, tudo. Sempre tem orientantes ou dentro do barco, sempre tem orientação de como você andar, de como você conduzir, o que você vai fazer. Afinal de contas, estamos todos no mesmo barco, né? Então, todo mundo tem que sair coordenado e voltar de lá coordenado. Inovação e criatividade. Esse é um dos pontos que eu acho que fez o projeto render e chegar, talvez, onde eu estou aqui agora, que é Campus Party. É bem difícil você criar, você pensar, você coordenar e você estabelecer vários projetos do início ao fim e ficar nele do início ao fim. Você construir do zero e errou todo mundo junto, acertou todo mundo junto, teve briga, mas teve todo mundo junto, enfim. E isso faz parte do processo de inovação de qualquer empresa, de qualquer projeto, da vida de vocês. Não adianta vocês quererem inovar e dizer, ah, não, eu vou inovar, fazer acontecer, vou sair na revista e vou sumir depois. Independente do que aconteça. Então, eu acredito que o barco, ele acaba sendo um pouquinho isso, nesse quesito de criatividade. Porque o barco, já falei, onde navegar, vocês já viram que a gente segue rotas alternativas, a informação que deve ser compartilhada com todos, ou seja, nem todas as informações que vocês têm acesso, que eu tenho acesso, ou que as pessoas das cidades em que nós visitamos têm acesso. Né? Acesso à informação, eu sempre acredito, e é um direito e um dever de todos ter acesso à informação. Só que essa informação, às vezes, ela está em canais, ou elas estão dispersas em formatos que nem todo mundo consegue ter acesso. Nem todo mundo consegue ler essa informação e nem todos conseguem interpretar essa informação da maneira que ela deve ser. Então, o barco, ele acaba desempenhando esse papel de não só levar a informação, como interpretar e despertar um senso crítico nas pessoas, tanto que estão nele, quanto as pessoas que estão realmente nas ilhas. E fazer esse diálogo, criar, digamos que esse desafio entre todos, né? O que é que você sabe? Tenho certeza que alguma coisa na sua vida você aprendeu, nem que seja colocar palitinhos todos ordenados dentro de uma caixinha de fósforo, é uma habilidade, você conheceu, você aprendeu a fazer isso. Por mais bobo, por mais simples que isso pareça, você aprendeu. E isso você pode repassar para alguém. E se cada pessoa dentro do barco, média 20 ou 30 pessoas, tiver um conhecimento desse, tiver uma experiência dessa, pode ser compartilhada. E juntos, todos vão construir alguma coisa. Ah, mas não dá para se construir tudo num dia. Tudo bem. A ideia do barco é justamente levar isso. É criar essa iniciativa. É dar um start para que as pessoas que estão dentro dele realmente prossigam. Ou voltem de lá com uma experiência nova, uma vivência nova, né? Dizer, ah, agora voltei para a minha rotina, então eu tenho que fazer coisas diferentes também. Os conteúdos que são produzidos para a rede, eu particularmente na viagem não levo celular, não levo câmera. É tantas preocupações e tantos detalhes que você tem que você passa despercebido. Assim, eu não tiro foto, eu não consigo, na verdade, prestar atenção nessa parte. Então, todo o material que tem do barco, site, as fotos usando a hashtag Barco Hacker, as fotos que vocês estão vendo aqui, são produzidas pelas pessoas que viajam nele. Então, as pessoas vão, tiram o relato delas, a visão que elas têm daquele projeto e mandam para a gente. A gente cria uma lista depois da viagem com todos, onde nós conseguimos compartilhar todo esse material que é editado e depois vai para os canais do próprio barco. Se não forem também, geram matérias, geram posts em blogs, então a galera manda para a gente só faz divulgar. Então essa produção de conteúdo é interessante, porque também, através dela, eu consigo ter um feedback, um brainstorm do que é o projeto, que nível ele tem, como é que as pessoas estão enxergando ele. Então, essa produção de conteúdo para o barco, ela é importante. Para ter a sua... o seu conforto dentro de casa, e aí você diz assim, nossa, agora eu tenho que produzir um conteúdo com eles, o que, que eu vou produzir? De repente, a ponte daquela ilha que está sendo construída para uma escola já é uma produção de conteúdo, né? orientar ele, como ele utilizar o celular dele. Ah, mas o celular é básico, né? Eu ouço muito nas ilhas, quando a gente chega assim, numa ilha, que a gente começa a tirar, os meninos começam a tirar foto, tudo, sempre vem alguém dizer assim, ah não, eu não vou tirar foto porque meu celular é básico, não dá para fazer nada com ele. Calma, não é assim, né? A tecnologia evoluiu de uma forma que hoje todo mundo tem acessibilidade para comprar os melhores equipamentos existentes no mercado, sim. Mas assim, se você não souber como produzir o conteúdo, não adianta você ter o melhor celular do mundo, não adianta você ter o pior celular do mundo, se você não souber o que, que você vai jogar na rede, que material eu vou produzir, quem eu vou entrevistar, né? O que, que eu vou fazer na Campus Party, o que, que eu vou, quais são as palestras que eu vou assistir. Assim como você pode assistir tudo que está aqui nesse evento, você pode também não assistir nada. Sabe? Você pode ficar na sua bancada ali, de repente, na frente do computador e deixar que todo esse conteúdo aqui passe despercebido. Então, o nosso grande objetivo com a produção de conteúdo é fazer com que nenhum problema, nenhuma solução ou nada que aconteça durante a viagem ou nas ilhas passe despercebido. E aí a gente registra, a gente ensina a produzir conteúdo, sempre tem uma palestra, uma oficinazinha de como utilizar o celular da pessoa, por mais simples que seja, como ela pode produzir um conteúdo. Às vezes uma notícia por SMS ainda pode ser relevante. É relevante para a gente, né? Cartografias e mapeamentos das ilhas e dos rios. É muito difícil você ter tudo cartografado. Muitas ilhas a gente... como tem gente aqui de todo o Brasil, se vocês têm esse tipo de informação. Mas na minha, especialmente na Amazônia, eu não tenho esse tipo de informação. Eu não consigo saber que horas sai um barco, que horas chega um barco, como é que eu chego na ilha, por mais turística ou não que ela seja, eu não tenho essa informação. Né? Então, um dos grandes desafios do barco, bem no início, nas viagens testes, foi esse. Nossa, eu vou ter um barco hacker, e agora? Eu saio de onde? Aquele porto tem acessibilidade para eu levar alguma pessoa que tenha algum problema de locomoção? Eu não tenho essa informação. E aí, de repente, coube ao barco, ao projeto do barco, criar esse tipo de informação, criar esse tipo de conteúdo, saber de onde sai, que horas pode sair, quais são as ilhas que eu posso ir a partir daquele porto na cidade. Então, por mais que a gente tenha vários cartões postais da nossa cidade que são de frente para o rio, eu não consigo saber até onde desse rio eu posso ir, até onde desse rio eu posso navegar, até onde esse rio é perigoso, até onde eu posso convidar todos vocês para irem para Belém e dizer assim, não, vamos todo mundo para Belém, bora fazer uma viagem. E aí, vocês podem chegar lá e pular no rio? Eu não sei a profundeza dele. Eu não sei os perigos, os riscos que vocês vão ter. Então, essas informações eu não tinha e comecei a montar essas informações, comecei a criar, comecei a compartilhar vários docs, cada viagem. Antes da viagem, existem vários relatos, depois da viagem, outro checklist com vários relatos do que pode ser feito e a experiência que a gente teve naquele porto, naquele local, aquele horário, itens de segurança. E a minha intenção é depois realmente a gente criar cartilhas que isso possa ser distribuído. Não só entre quem vai no barco, mas em todos os portos da capital. E é um trabalho muito de formiguinha que estamos fazendo, mas alguém tinha que fazer, né? Opa! Aqui mostra um pouquinho... exemplifica um pouco do que eu falei. Isso aqui normalmente é no final da viagem, a gente reúne todo mundo e tira foto. Né? Parece que todo mundo é amigo, parece que todo mundo se conhece, parece que todo mundo passou o dia feliz da vida, se divertiu pra caramba. É realmente isso. Só que nenhuma dessas pessoas se conheciam quando entraram no barco. E esse é o meu grande desafio, trabalhar a parte de gestão de pessoas e de sonhos, né? Tem muita gente que viaja conosco e diz assim, nossa Camila, mas eu odeio andar de barco, eu nunca andei de barco, eu não sei fazer nada, eu não sei compartilhar nada, eu odeio dar aula para alguém, eu odeio ensinar alguma coisa, nem para minha mãe ensinar celular, eu tenho paciência para ensinar. Ótimo, então venha para o barco, esse vai ser o nosso desafio. Você vai voltar com outra noção, outra visão do que você pode fazer. Às vezes nem você sabe a sua capacidade de fazer. Às vezes tem pessoas super preguiçosas que até para acordar para ir para o barco foi difícil. A gente teve que buscar em casa para levar para a viagem. E essa pessoa não sabia muito o seu potencial, a sua capacidade. E vários momentos da viagem foi uma das pessoas que mais ajudou a subir no barco, a descer, a pegar equipamento, a correr da chuva, ajudar alguém a sair do rio, do banho do rio, né? Então, assim, às vezes as pessoas não têm realmente a noção do potencial e da capacidade que elas têm de fazer alguma coisa. Nem vocês sabem, às vezes, né? Nem eu sei. Às vezes eu me pergunto, por que eu estou coordenando esse projeto, cara? Porque eu ainda insisto em fazer esse projeto, porque ele não tem incentivo de ninguém, não tem apoio de ninguém, porque às vezes eu ainda insisto nisso. Claro, eu também já fiquei com dúvida. Aí eu percebo, não, eu posso gerar um impacto muito grande na vida das pessoas, eu posso mudar a minha realidade, eu posso mudar a realidade da minha cidade. Tecnologia em cidades como a Amazônia é muito complicado, é muito delicado de se falar. A gente não consegue ter o básico de infraestrutura, de internet, de informação para criar coisas. Então, o barco já foi, já surgiu nesse meio, né? Então, agora não dá para voltar. Agora não é uma coisa que a gente vai desfazer da noite para o dia. Aconteça o que aconteceu, fique com barco ou fique sem barco. Ele já é um projeto, ele pode rodar em qualquer cidade, ele pode ser moldado para várias... Na verdade, ele se criou módulos em que você, cada coisinha do barco pode ter como lição. E essa parte de gestão de pessoas e de sonhos é bem trabalhado nesse quesito. Aqui, por exemplo, foi uma ilha, a workshop de dados abertos, a primeira foto. E a segunda foi na ilha de Paquetá, em que nós gravamos o documentário. Uma nova gestão cultural, né? Esse exatamente é o nome da palestra. Por quê, né? Gestão cultural. Quem trabalha com cultura, quem trabalha nessa área tecnológica, tem um pouquinho da noção do quanto é difícil a gente juntar pessoas e motivar elas a continuar fazer algum trabalho ou continuar seguindo alguma ideia. É muito difícil, né? Sem que você tenha ali um capital envolvido, sem que você tenha um dinheiro ali circulando. É muito complicado. E aí o barco, ele consegue ter o ciclo de pessoas que gostam da ideia, gostam do desafio, gostam dessa aventura que é compartilhar uma informação. E aí a gente acaba, sem perceber, já está fazendo um projeto ali cultural, já está levando cultura dentro, fora, compartilhando aqui com vocês. Isso é uma parte da gestão cultural também. E ele começa, essa gestão cultural começa despertando senso crítico. Quantos de vocês aqui já estão me olhando, pensando, tendo várias ideias? Vocês já estão com senso crítico do que vocês podem fazer, de como vocês se comportariam dentro do barco desse, né? Ações colaborativas. Gente, o conceito hoje em dia de colaborativo, ele está perdido, né? Você fala colaborativo, as pessoas acham que, eu vou ter um chefe, vai ter alguém me mandando, né? Eu tenho que chegar a tal horário. Não, o colaborativo é você compartilhar experiências, é você fazer dentro do seu tempo, dentro do seu limite, dentro do que você pode fazer. Isso é o colaborativo. Até onde você pode ajudar, né? Até onde realmente eu posso estar aí ou eu não posso estar aí? Mas eu moro em outra cidade, não dá para eu participar desse projeto. Claro que pode, gente. De repente você tem um blog, que você pode fazer um post sobre esse projeto, pode pensar em soluções junto com ele de onde vocês estiverem. Isso é uma ação colaborativa. Mandar para ele, olha, eu vi o projeto, eu posso contribuir nisso, tudo, blá, blá, blá. No tempo de vocês. É, a Campus Party do ano passado, eu fiz uma ação junto com o Partido Pirata aqui, que era para recolher barraquinhas para levar para o barco, para quando a gente fosse para a ilha, ter barraquinhas para acampar. E aí a gente fez uma ação aqui, rendeu algumas barraquinhas, mas só dava 4 ou 5 na minha mala. Foi 4 ou 5 que eu levei, tudo bem. Ao longo do ano, foram chegando barracas na Casa de Cultura Digital. Foi chegando, foi chegando, foi chegando. Ou seja, eu acho que na medida que as pessoas foram assistindo a ação, as coisas que aconteceram na Campus Party, as hashtags, elas foram sentindo motivadas de participar. Então, eu recebi barraquinha de camp o ano inteiro, praticamente, na Casa de Cultura Digital, em virtude da Campus Party, e a gente conseguiu fazer várias ações, assim, com pessoas que vinham de outra cidade para viajar no barco. E, ah, olha, não tem sofá, não tem onde ficar, mas tem uma barraquinha de camping, é alguma coisa, né? Ajuda mútua dos integrantes. Eu digo que o grande slogan do barco é estamos no mesmo barco. É literalmente. O barco, ele só encosta, ele só sai se todo mundo estiver nele, né? Então, ou você conhece o amiguinho do lado, faz amizade, ajuda ele a subir no barco, ou o barco não sai, né? Ou sai todo mundo junto ou não sai. Alguém decidiu descer para tirar foto, para comer uma fruta que pegou ali. Tudo bem, então vai ficar todo mundo sentado esperando ele acabar de comer a fruta para poder sair, né? Porque a ideia é justamente estar todo mundo junto. Acreditamos que as pessoas realmente aprendem alguma coisa na vida e que isso pode servir em algum momento. Eu já fiz cursos de tudo que vocês possam imaginar quando eu tinha tempo. Quando eu tenho tempo ainda, eu faço. Nossa, eu vou matricular nesse curso. Aí depois mas para que eu vou matricular nesse curso? Sabe, uma vez eu fiz um curso que eu perdi quase um mês fazendo, que era sobre segurança no trabalho, como sobreviver na selva. Fiz vários cursos desses, eu perdi um mês assim. Aí depois eu fiquei me sentindo super culpada. Nossa, eu nunca vou usar esse curso na minha vida. Para que eu fiz? E hoje eu digo, ainda bem que eu fiz. Você nunca sabe quando vai usar, você nunca sabe quando vai precisar, né? Então, o kit sobrevivência que eu tive nesse curso foi ótimo. Hoje em dia serve para o barco. Hoje em dia eu faço cursos até de primeiros socorros, porque se alguém passa mal, eu que coordeno o projeto, eu tenho obrigação de ajudar, né? Além de toda a equipe que está por trás. Grande lição essa que eu gostaria de compartilhar com todos da Campus Party, né? Não importa a tecnologia que você tem, apenas use ela para se conectar. Seja se conectar com pessoas, seja para se conectar com informação, seja se conectar com a internet, né? Isso foi uma grande lição que eu aprendi no barco. As pessoas dizem assim, ah, mas esse barco não tem tecnologia, não tem isso, não tem aquilo. Sabe qual é a maior tecnologia que ele tem? É porque a gente leva informação e a gente sabe conectar. Conectar pessoas, conectar informação. A gente sabe utilizar a tecnologia que aquela pessoa tem. Não adianta eu chegar com um iPhone e dizer assim, toma, usa. Sabe, olha, você ganhou um iPhone. Se você não souber como usar o iPhone, o que produzir do iPhone, ou como você vai guardar o iPhone, você vai guardar no bolso, vai molhar, eu posso molhar, não posso? Essas informações hoje em dia são difíceis de você ter, né? Então, esse foi a maior lição tecnológica do barco, tanto para quem vai quanto para quem está na ilha, é essa, saber utilizar a tecnologia. A outra, permitir viver fora da sua realidade, fora da sua zona de conforto. Nós que trabalhamos nessa área de tecnologia, nós somos muito acostumados e muito viciados em muitas coisas. A sentar numa bancadazinha com o notebook conectado à internet, cafezinho pronto do lado, né, para você tomar, copinho descartável do lado, enfim, ar-condicionado, se estiver quente, eu sento no puff e vou para outro lugar. Imagina a rotina de vocês de trabalho, né? Saindo, vocês saindo dessa rotina. Imagina que, olha, amanhã a rotina que você tem de trabalho vai ser dentro de um barco. Você não vai ter o cafezinho pronto do seu lado, você não vai ter opção de clima, porque em Belém é só uma, muito quente. Então, você não vai ter essa opção de clima. Ah, mas eu vou levar um casaco, eu vou levar isso. Não, você não vai levar nada. Você vai levar só o seu notebook e a roupa que você está vestindo e tênis, por questão de segurança. Imagina, vocês já pensaram assim na rotina rápida de vocês? Tentem pensar nisso. Poxa, mas eu dou aula na faculdade. Pensa que a sua aula da faculdade agora vai ser dentro de um barco. Ah, mas eu vou precisar de... Não, tu não vai precisar. Você vai ter que adaptar a sua realidade ao que você vai ter. A obrigação é sair realmente da zona de conforto, né? E você estimular a sua criatividade, estimular a inovação e tudo que você pode fazer. E faça com que a sua vida vire ações, né? Tem muita gente dizendo, ah, mas eu pensei nisso algum dia. Ah, eu queria tanto fazer. Poxa, eu tive uma ideia muito legal, mas nunca saiu do papel. Gente, essas desculpas existem muitas. Até para você tomar banho, tem muitas desculpas aqui na Campus Party, né? Ah, não tomei banho porque tinha uma palestra legal. Ah, porque fulano estava fazendo barulho. Ah, porque tinha muita... Sempre vai existir uma série de desculpas para tudo que vocês forem fazer. Agora, o grande desafio do barco, das pessoas que voltam dele e que voltam com outra noção, outra visão, é fazer com que aquilo que eles viveram, aquilo que eles pensaram, aquelas ideias que eles tiveram no barco, vire de fato ação, né? Poxa, eu posso realmente fazer alguma coisa para ajudar a vida daquelas pessoas, como eu também posso mudar a minha, criar novos impactos. Eu já tive muitos relatos de pessoas que viajaram no barco e uma semana depois vieram me abraçar, agradecer por tudo, pela viagem que mudou a vida delas, que elas não sabiam o potencial que elas tinham de mudar, elas mesmas mudarem, né? Mudar a rotina, mudar... Ah, aquela pessoa que está do meu lado ali, o cara da TI é sempre o cara chato, né? O cara da TI é o cara mais chato de toda a empresa. E aí, pô, aquele cara da TI é super chato, não deixa eu fazer nada, não deixa eu fazer isso, não deixa eu fazer aquilo. E de repente, esse cara da TI viajou no barco e ele chega com outra noção de vida. A vida dele mudou, sabe? Ele não vai mais implicar por causa daquele copinho que não está alinhado ali com alguma coisa. Ele não vai mais brigar com alguém dentro da empresa porque chamou ele em vão, né? Ele volta com outros valores e outros conceitos. Isso que é legal. A internet e o barco, eles acabam assumindo quase o mesmo papel, que é de conectar pessoas e compartilhar informação, né? A gente nem sempre tem internet no barco. Dependendo da ilha que a gente vai, às vezes não pega nem celular, né? Então, muitos dos conteúdos são produzidos off e quando a gente tem internet, a gente sobe tudo. Vai praticamente uma semana só de edição, produção do material. Tecnologias sociais que existem no barco, né? Quando se está falando de ilhas, quando se está falando sair do meio urbano para você ir para uma zona rural, você, além do impacto que você tem, não só de logística, você também aprende outras coisas, né? E aí, nesse âmbito de tecnologias sociais, eu sempre faço parcerias com outras startups ou outras instituições ou empresas que têm alguma ideia inovadora nessa área de tecnologias sociais. E aí eu sempre levo na viagem conosco com esse desafio. Vamos pensar em soluções que possam mudar ali a rotina e gerar renda para as pessoas nas ilhas. Essa aqui é um matapi que é utilizado para pegar camarão, né, na região norte. E ele é feito todo de palha. Só que em época de chuva é muito complicado pegar a palha, esperar secar e tal. É um processo muito demorado. E essa ilha estava com um problema sério de garrafa PET sendo acumulada na ilha. Então, alguém foi lá, teve a brilhante ideia de fazer o quê? O matapi, que é para pegar camarão, com garrafa PET. E aí começou a coletar as garrafas PET daquela ilha e transformar numa utilidade para os próprios moradores e gerar uma renda. Ah, como gerou renda? Bem, o mata-pia original, os buracos eram pequenos. Então, eles só pegavam camarão pequeno. E o camarão pequeno, na feira, quem faz feira, sabe que o valor é baixo do camarão. E aí, com o mata-pia de garrafa PET, os buracos foram maiores, eles pegaram camarão maiores, e aí eles conseguiram ter uma renda a mais. E outra é a fonte de energia. A gente utiliza algumas coisinhas do nosso barco como fonte de energia ou soluções de energia para o próprio barco se movimentar sem sem ter custos, né? E o caroço de açaí, ao qual está sendo dominado agora para o Brasil inteiro, o açaí, a grande maioria da plantação é na região norte. Em Belém a gente tem muito nas ilhas plantação de açaí, todos sobrevivem da venda do açaí. E o caroço do açaí acaba virando um lixo. E a gente está estudando agora, junto com uma outra empresa parceira nossa, como utilizar essa biomassa como fonte de energia, inicialmente no próprio barco. Agora, quero ver pergunta de vestibular para vocês. O que vocês acham? Quem investe nesse barco? Todo mundo pergunta, e aí esse barco? É bacana a ideia, é legal, mas não recebe investimento de ninguém, não tem apoio de nenhuma empresa. Nós nunca fomos bem vistos por instituições públicas na nossa cidade, apesar de todos saberem que ele existe e o que ele faz, né? Ah, mas vocês nunca levaram? Não, já levamos várias vezes, já bateram a porta na nossa cara, já levamos vários nãos. Eu já estou assim, com uma coleção enorme de coisas que aprendi muito, mas... É um projeto muito legal, feito por pessoas e para pessoas, que não recebem investimento de ninguém. Então, qualquer ajuda, seja na produção de conteúdo, ou seja para manter o projeto, ou seja para disseminar ele em outra cidade, ou seja, alguém que conhece alguma empresa, do primo, do fulano, do ciclano, que pode ajudar o barco, fique à vontade. Porque ele só vai existir se as pessoas manterem ele. Se as pessoas viajarem nele, se as pessoas realmente acharem valor e que ele realmente deve servir em várias cidades. Senão ele realmente acaba. E o que é possível fazer? Né? Algumas coisas que é possível ainda ser feito no barco: cartografias, os manuais que eu falei para vocês, oficinas, workshop, trabalhar muito a parte de empreendedorismo social. O conceito de empreendedorismo social, ele está se baseando muito no empreendedorismo de graça, né? Ah, é legal a sua iniciativa, vem aqui e tal, eu não vou pagar nada por isso, eu não vou ter custo nenhum. Só que até para você empreender, você tem um custo. Você tem um custo nem que seja de tempo para você pensar numa ideia inovadora. Então, o empreendedorismo social, ele não pode ir por esse conceito do gratuito, do grátis, né? O empreendedorismo social, ele tem um potencial para ser desenvolvido no Brasil, em várias capitais, só que ele tem que ser mais valorizado no sentido de pessoas que apoiam e empresas que realmente façam acontecer. Sabe que existe tal coisa? Usa aí e tal. Esse é o nosso grande desafio, né? Como participar? O barco está na rede. Se você jogar nos buscadores, vai aparecer várias referências do barco, mas tem os canais oficiais também deles, onde todas as chamadas para as viagens são feitas online. Então, eu não conheço as pessoas até a véspera da viagem, tá? Na véspera que eu fico sabendo, olha, as pessoas que vão. Então, você entra lá na lista, quer participar, faz a sua inscrição. É um formulário um pouquinho longo, porque eu também preciso conhecer quem é que vai, o perfil das pessoas. E aí você escreve e vai. Ah, Camila, eu sou de outra cidade, mas eu quero ir para Belém. Eu vou precisar de hotel, disso, daquilo. Não tem problema. Manda um e-mail para a gente, que a gente tem parceria lá em Belém, na cidade onde a gente atua, com pessoas que conseguem viabilizar para vocês viajarem, tá? Isso aqui é algumas fotos de algumas viagens, trilha ecológica, a gente indo por rios que antes não podia nem passar e a gente conseguiu passar, todo mundo com equipamento, entrando, saindo do barco, escola, aqui em cima, uma escola pública que nós visitamos. E aqui está todos os contatos do barco, tá? Tem o site, tem o e-mail, redes sociais, telefone de contato. Gostaram da palestra? Viram alguma coisa que vocês acham interessante para o barco? Usa a hashtag do Barco Hacker. Ah, eu fui em algum curso, eu vi alguma coisa interessante que tem tudo a ver com o Barco Hacker. Tira a foto, usa a hashtag que a gente vai filtrar, vai chegar na gente. Não se preocupem que os coordenadores vão estar atentos a tudo isso. Ontem tinha muita gente que estava tirando foto com esse capzinho do barco. Eu não consegui colocar aqui por questões técnicas, mas quem quiser depois tirar foto com o capzinho do barco, mandar para a nossa hashtag, eu vou colocar no site, tá? Todas as fotos de todo mundo, não se preocupem. E o apoio, se vocês quiserem escrever alguma coisa também para o barco, algum post no blog, mandem para a gente, usem a hashtag que vai cair, tá bom? Gente, muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e fica o desafio para vocês, tá bom? Do Barco Hacker. Valeu!